Gentileza.
Bom dia, estamos aqui na Rádio Convivência, na Frequência da Gentileza. Eu sou a Fernanda.
Meu nome é Mariana.
Eu sou o André.
Ruth.
Aline.
E nós estamos aqui hoje, nesse sábado ensolarado, dando continuidade aos nossos programas. Um pouquinho antes da gente começar, hoje a gente estava discutindo e um dos assuntos que a gente pensou um pouco tem a ver com a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. Surgiu o tema de uma vitamina que a gente tem, né, no nosso organismo, que é a vitamina D, e que ela tem uma relação direta com o sol. Então, por que será que a gente tem ausência ou não de sol? E isso faz a gente pensar como a gente ocupa os espaços públicos, com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa dinâmica, à nossa rotina do dia a dia. A gente mora, no caso aqui, numa cidade que é São Paulo, e, né, o quanto a gente tem essa exposição ou não, a gente está fechado em condomínios. Aí queria que a gente discutisse aqui um pouquinho o que, que a gente pensa sobre isso.
Primeira coisa que eu lembrei quando você falou isso, Fê, foi que eu acho a academia uma coisa muito imbecil. Porque você vai lá e fica fazendo uns exercícios, né, você corre parado, fica levantando peso, e eu vejo o valor, de fato a gente precisa fortalecer os músculos, mas dessa lógica que você fala, pra mim tem muito a ver que a gente não faz no cotidiano trabalho braçal, ou quem faz trabalho braçal só faz trabalho braçal, né? Então quem é que fica no sol? Geralmente é trabalhador, sei lá, gari, ou então gente que trabalha com obra, e que aí tem uma condição física que não precisa ir pra academia. Um cara que faz obra, um pedreiro, não precisa ir pra academia fazer ginástica, porque ele faz ginástica na medida em que ele trabalha. E essa cisão entre quem pensa e quem faz as coisas faz com que a gente tenha que gastar uma hora do dia que a gente podia, sei lá, tá capinando, construindo coisas lá, não fazendo os exercícios repetitivos. Pra mim entra nessa mesma lógica, sabe? A gente não sai, as rotinas são tão fechadinhas, porque também um cara que é trabalhador braçal, ele talvez tenha a doença de tanto fazer exercício. E aí a gente vai criando uma sociedade que tem gente que tem falta de sol e tem gente que tem excesso de sol.
Ruth, você tinha falado algo sobre essa questão. Como é isso pra você?
Eu penso assim, quando eu cheguei aqui de Maceió pra cá, aí eu levava minhas filhas pra passear no centro. E eu falava, ah, vamos andar no centro, porque eu moro ali na Liberdade, vamos andar no centro. E eu ia com ela, e uma vez ela, já maior, me falou, assim, mãe, você me chamava todo dia, ah, vamos andar no centro, no domingo era o nosso passeio. Eu pensava, nossa, mas essa, sei que a minha mãe veio aqui, porque eu tô vendo tudo cinza. Eu achava que o centro era bonito, que ela, ah, vamos lá no centro, porque é muito bom, não sei o quê. E era tudo cinza pra ela. Ela falou, eu achava que era uma coisa tipo Ibirapuera. Pra você era, pra mim não era, era tudo cinza. E daí eu pensei, eu falei, realmente, eu ia passear no centro com ela, mas não olhava, não prestava atenção nas coisas. Moro lá 15 anos e esses dias que eu passei na Sé, eu vi que tinha um relógio antigo num prédio perto do tribunal. Falei, gente, eu passo aqui todos os dias, nunca tinha visto aquele relógio. A gente não olha pra cima, né?
Dizem que pra saber se você é turista, é só, você quer saber se alguém é turista, você vê se a pessoa tá olhando pro reto ou pra cima. E turista geralmente é quem consegue, né? Que tá, não tá correndo, tá olhando para cima e vendo as coisas.
E eu diria também que as crianças, né, tem muito essa... Outro dia eu ouvi que as crianças são cientistas por natureza. Achei muito interessante essa ideia da descoberta mesmo. Faz algumas semanas eu estava no posto de gasolina e aí passando uma mãe com uma criança pequena, devia ter uns 2 anos, a mãe estava falando no celular e a criança de mão dada com ela e elas caminhando. A criança estava completamente alucinada com o trânsito, com a calçada e a mãe lá falando no telefone, né, nem vendo direito o que estava acontecendo. Mas a criança estava descobrindo o mundo, né? E assim, exatamente essa coisa desse olhar que eu acho que a gente, infelizmente, com a nossa rotina, nossa dinâmica, às vezes a gente adulto é meio chato, né? Bastante. E aí a gente vai perdendo esse olhar. Eu vejo muito isso que você falou, de como essa possibilidade de a gente olhar. E a gente perde a beleza. Hoje está um dia lindo de sol. Será que a gente já olhou para cima e viu isso e sentiu isso, né?
A minha realidade é um pouco diferente. Eu não sou aqui de São Paulo, eu sou do interior. E mesmo assim eu fico enclausurado em alguns espaços, sempre dentro de escola, sem ver sol, sem olhar as coisas. Mas me recordou, quando você estava falando sobre esse olhar, certa vez eu estava vindo para São Paulo para fazer uma apresentação, né, numa loja antiga, chamada Woodstock Discos, e que pra gente era muito importante, que ali era uma loja lendária de discos, né, que eu vinha quando era muito novo. E uma colega que estava na Topic, ela começou a falar, nossa, os prédios, olha que legal. Eu não perdi tempo, tirei sal. Nossa, você me lembrou Macunaíma agora, vindo, chegando no centro. Porque no interior não tem tantos prédios. Você consegue marcar os prédios de quem é, quem pertence e quem mora. E aqui, essa selva de pedra, esse conglomerado de cimento. Mas, assim, mesmo a gente que mora em tanto verde assim, não tem o hábito do sol. Hoje mesmo, a hora que você comentou, se eu já olhei para o céu, se a gente já olhou... Eu entrei no carro e saí do carro para chegar aqui. Não percebi sol, não percebi nuvem, não olhei nada. Eu só tinha os carros da frente e a minha preocupação com o da frente e com o de trás.
Nesse caso, assim, que ela falava que era tudo cinza para ela, porque viemos de uma cidade totalmente diferente, de casa, de praia, eu sou de Maceió. Então, era uma coisa totalmente diferente para ela, né? Era novidade. Eu, como ela é pequena, eu olhava aqueles prédios assim, eu falava, nossa, Marcelo, não tem um prédio desse.
E eu fico até imaginando que vocês moram no centro, né? Tem gente que tem esse encantamento de ir para o centro, porque nunca vai para o centro. A gente já foi fazer trabalhos em lugares que ir para o centro de São Paulo era uma viagem. Imagina, chegar na Liberdade, que também esse estranhamento do que você conhece ou não. Para vocês, a Liberdade é tipo, subiu uma rua, tá lá. E eu, quando vou na Liberdade, ainda hoje falo, nossa, é uma parte da cidade muito diferente, né?
Isso me fez lembrar uma situação agora. Eu fui trabalhar em Mato Grosso do Sul, numa escola, e então esse ambiente justamente que difere um pouco da cidade, né? É uma cidade pequena, e estamos lá fazendo atividade na escola, num ambiente aberto, e passa arara. É uma coisa super frequente em cima da escola passar arara. Elas passam, né, elas costumam andar em casal, então passam duas, aí passam quatro, daqui a pouco passam seis, e lindas, de cores diversas, e as crianças não veem jamais essas araras, assim, elas não olham para cima. E eu, com o encantamento de que aquilo não é o meu dia a dia, o meu cotidiano, como assim? Ninguém viu arara, tava, né, desesperada. Acabei vendo tucano também. Aí eu comentei, inclusive, com um dos alunos, né, de que eu tava muito feliz de estar ali, porque a gente em São Paulo não tem essa relação. E aí é o que ele me diz, que então vem morar aqui, que você vai ver isso todo dia, né? Então, esse encantamento, né, é incrível, mas que tem a ver também com o nosso lugar de cotidiano, de habitar, o quanto aquilo vira uma rotina, e mesmo talvez num lugar tão bonito, não digo que eles não apreciem, né? Mas que pode ser que passe mesmo desapercebido, né?
E você, Aline, você toma sol? Quando que você toma sol?
Eu tomo, sim, na medida do possível, eu preciso de vitamina D. E falando de novo sobre a gente andar em São Paulo, né, e estranhar a cor cinzenta, a gente passa ali pela Paulista, a gente vê muita gente que fica encantada com a Paulista. Nossa, que lindo! E tira foto, e tira selfie. E naqueles prédios, né, enormes, arranha-céus, um maior que o outro. E a gente olha e fala, nossa, gente, às vezes a pessoa dá valor para as coisas assim e para a natureza, um sol, né? Uma coisa assim. Esses dias também eu estava num parque ali próximo da Paulista, e tinha uma árvore e tinha um pica-pau, gente. No meio ali da 13 de maio, um pica-pau na árvore. E eu estava com a minha filha. E, de repente, eu chamei a Giovana. Falei, Giovana, vem aqui. Olha lá na árvore um pica-pau. Ali na 13, ali pertinho do Hospital Oswaldo Cruz. Né? Muito movimento, muito trânsito, buzina, moto, gente, para lá e para cá. E daí a Giovana veio, olhou. E ela já sabia, né? A ave, o pica-pau. Mas ela chamou os coleguinhas para dar uma olhada. Gente, olha o pica-pau. E veio um menininho e falou, pica-pau, pica-pau. Eu olhei pro menino e fiquei imaginando que ele pensou que ele veria o pica-pau do desenho, porque ele ficou tão... Eu acho que ele imaginou isso, gente, porque eu fiquei olhando para ele e falei, nossa, gente, criança, né, não tem visão, assim, não tem, não consegue identificar, não consegue reconhecer, às vezes a criança não sabe, nunca viu um bichinho, nunca viu um tatu, nunca viu um pica-pau não conhece, né? Às vezes a criança fica muito presa, a escola para casa, né? Casa para escola, e anda só dentro de carro, e às vezes nem um sol, nem uma vitamina D, né? A criança também não tem. Com essa correria nossa, o dia a dia, hoje em dia está cada dia, cada vez mais difícil.
Essas histórias boas, esses dias eu estava com os amigos cariocas aqui em São Paulo, e eu falei, vamos lá no Mirante 9 de Julho para vocês conhecerem. Aí eles chegaram no Mirante, eu fiquei imaginando tipo a Ruth, assim, e aí eles olharam e falaram, ah, legal, né, mas o Mirante dá para 9 de julho. Eu falei, o que vocês estão esperando? Ele falou, lá no Rio, quando você me manda pro Mirante, você vai ver o mar. Eu falei, gente, mas né, o que tem aqui é isso aqui. É isso aqui, a gente vê prédio.
Me lembrou uma história de um colega que ele era caseiro e foi uma das primeiras vezes, né, que a família foi por inteiro até, e foi um amigo do filho. E a hora que o amigo do filho viu a galinha, ele virou e falou, olha o quinoa tá andando, aqui tem quinoa. E é engraçado, gente, no interior você encontra galinha, você tá andando de carro, você para porque tem cavalo, vaca. E Biúna são 60 quilômetros daqui, e você tem, é muito diferente. Quando vocês falam essas histórias aqui de São Paulo, Arranha-Céu, para a gente, assim, não é o nosso comum. E mesmo assim, a gente fala de falta de sol. Acho que essa questão de, essa preocupação econômica da nossa vida, essa correria, né, para pagar as contas, né, não, nem tanto para consumir, mas para sobreviver, faz que a gente fique enclausurado, independente do lugar, e os lugares acabam sendo todos iguais. O meu lugar de enclausuramento é igual, parece que de todo mundo aqui. E não sei se o sol vai ficar diferente ou não, mas a gente não vê o sol.
E a cidade, né, as pessoas falam, São Paulo é uma cidade fria, inóspita. Eu que sou moradora daqui não sinto isso. Acho que ela poderia ser esse lugar acolhedor também, como é uma cidade interior. Diferente, mas, né, a gente tem os nossos cantos de prazer visual na cidade, mas muita gente não tem tempo de ir. Os momentos de diversão são só à noite. Pensando bem nessa coisa do sol, né? Sai cedo, volta só à noite.
Há uma ausência mesmo de ocupação do espaço público, né, por parte das pessoas. E aí você entra outras questões que estão ligadas a medo, insegurança, né? Apesar de a gente saber que sim, a gente tem um cenário de violência, nem sempre ele é exatamente assim, mas a gente só de saber do medo, já ter a sensação do medo, a gente não vai, não explora, não sai, e aí numa dessa você perde a oportunidade de ter muitas coisas que a cidade proporciona, né? A gente, quando conversava sobre o nosso tema, falou também sobre a música. Então, a música, as diversas linguagens artísticas, acho que a gente tem a possibilidade de encontrá-las aí na rua. Artistas de rua, pessoas que estão expondo trabalho, lugares gratuitos, a céu aberto. Mas a gente, ao não sair e não explorar esse lugar que a gente vive, seja a cidade, seja outro lugar, a gente se condiciona e perde tudo isso, né? E aí muitas vezes tem a sensação, mas aqui não tem nada para fazer, né?
E aí reclama, né? Se tá muito calor é porque tá muito calor, se tá frio é porque tá muito frio, porque a gente não tem tempo de apreciar nenhuma das duas coisas mesmo, então o que a gente faz é sair reclamando. Nossa, pra mim é, ai, esse calor, aí agora esses dias, ai, esse frio, e a gente segue não tendo contato com essas diferenças e tal.
Quando vocês falam sobre música, eu sou músico, e muitas vezes que eu tenho de ouvir música para depois reproduzir essa música e participar dessa cultura do entretenimento, né? Que é um outro trabalho também, fechado, com som alto. E fora essa, o que eu escuto são as músicas dos alunos. E um ritmo que é preponderante é eu ouço funk o dia inteiro, assim, pelos celulares que passam ao meu lado, que o fone de ouvido não existe mais. Eu ouço os carros que param na porta da escola, na saída, com funk, ou... Embora a cidade de onde eu venho, né, que é Ibiúna, há também a cultura da música sertaneja. Mas não é mais aquele sertanejo que era, aquela cultura do sertanejo, da viola. Eu, assim, conheço 3 ou 4 violeiros na cidade, até tem um grupo de violeiros que deve ter aproximadamente 20 pessoas, mas não é uma coisa comum. Você vê as pessoas tocando esse sertanejo universitário, e no carro bem alto, para no bar, ou para, às vezes, do lado vizinho, que toda, Todo domingo me acorda às 8 da manhã para ele lavar o carro.
Que fique registrado no programa.
É para ele saber bem, né? Que incomoda um pouco. Eu também faço um barulhinhozinho quando preciso ensaiar. Mas o dele é uma. Ele tem, estabelece uma rotina interessante. Todo domingo, 8 da manhã, ele solta o pancadão. E a gente acorda feliz para ver o sol, né? Eu olho e já volto para a cama.
Falando de música, outro dia eu vi, meu professor falou na faculdade que cada pessoa tem a sua cultura. Então, eu gosto de um cantor e música é cultura. Se eu gosto do sertanejo, para mim o sertanejo é muito bom. Aí outro dia ele colocou no Face dele que as pessoas que curtiam aquele cantor eram pessoas sem cultura. Eu não entendi que na aula dele que ele falou que cada um tinha a sua cultura, né? Quando encontrar ele eu vou perguntar o que aconteceu. E assim encerra o programa de hoje. Tchau.
Tchau,
gente. Tchau,
tchau. Tchau, tchau. Até mais.
Lisa, Lisa, Lisa.